Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 34. A carta não me foi agradável. Retipre por algum tempo e vi resolver não responder ao reis. A falta de resposta era inqualificável grosseria. Eu, porém, já tinha tão profundo desprezo e aborrecimento os homens, que pouco ou nada me preocupava a ideia de ofender o reis. Decidi-me a fazer de conta que não recebera a carta. Mas quem poderia ter atraiçoado o meu segredo? Tornado patente a minha facilidade da visão do mal. Só três homens, o armênio, de cuja ciência mágica se duvidava, e cujo testemunho era, portanto, suspeito e para quase todo seria ridículo. O reis que me escrevia, interrogando-me, e que por consequência. Nada sabia isto que perguntava. O velho Núñez que assistira à cena dos trabalhos mágicos do armênio e a quem no dia seguinte o confiara imprudente, louca e desastradamente o segredo do poder miraculoso da minha luneta mágica. Portanto, o traidor, o propalador do segredo fora o velho Núñez, o procurado imoral e refalsado, de quem eu fugira, e a cujo convite para me no seio de sua família faltar, fazendo escusas ulteriores nem satisfações. O velho trapaceiro e ignóbil procurava, pois vingar-se do meu desprezo, denunciando a todos, publicando a força prodigiosa da luneta que eu possuía. Vingança estéril, vã e estúpida. Que me importa o juízo dos homens? Importa o mundo. Mundo homens. Velho Núñez e minha própria vida eu embrulho todos e tudo isso nos trapos ascosos do meu mais profundo desprezo. Não dei a menor importância à revelação traidora, mal intencionada do velho Núñez. Pensei que ainda quando ela pudesse trazer-me desgosto e porventura colocar-me em circunstâncias embaraçosas e desagradáveis, nem por isso chegaria a tornar-me mais desgraçado do que eu já era. Atirei com a carta do rei sobre a mesa. Tomei o chapéu e saí a passear para desforrar-me de 3 dias de misantropa reclusão a que me condenara. Eu levava comigo o suplício da visão do mal, e não pudera imaginar que ainda outro suplício igual merrível por ela me estivesse esperando no mundo em que vivia. Saí, como disse, e avançar apenas alguns passos. Quando reparei que muitas pessoas fugiam de encontrar-me, que outras voltavam-me as costas, que as senhoras se retiravam apressadas das janelas. A princípio não pude explicar o fenômeno, logo depois, porém, lembrou-me a insidiosa revelação do velho Núñez, e compreendi que me fugiam por medo da minha luneta mágica. Fogem, disse rindo-me, fogem, porque lhes doem as ciências e se reconhecem todos hipócritas e mal. Era a primeira vez que me ria desde meses, o meu riso, porém, era cheio de fel, era o rir de maldição irônica lançando em face à humanidade demônio. Era quase noite, cheguei à Praça da Constituição e entrei no jardim que estava cheio de povo. De súbito ouvi surdo e longo ruído de centenas de vozes, semelhante ao trovejar longínquo da tempestade afastada que me importava isso. Continuei o meu passeio pelas ruas do jardim, mas antes de 3 minutos a praça achou-se deserta, e no jardim apenas a estátua estre e eu.
Que gente!
Exclamei sem poder conter-me. Não há um homem. Não há uma mulher que ouse afrontar a luneta mágica. Veio-me o desejo de olhar e estudar a estátua equestre. Imediatamente, porém, senti tanta repugnância ao desengano provável das ideias e sentimentos que eu acreditava ou antes acreditara presidindo e dirigindo o acontecimento majestoso e patriótico que esse belo monumento comemora, e atesta com sublime ufania que, cedendo a generoso impulso, não quis contemplá-lo, e deixando o jardim, dirigi-me ao café vizinho, a muito conhecida Casa do Braga. Entrei, sentei-me a uma das primeiras mesas, e pedi uma xícara de café. A sala estava apetada de fregueses, mas apenas entrei, e tomei um lugar, despovoou-se de improviso, e um servente rude e mal educado veio de mau modo dizer-me que não havia mais café, e que a casa dispensava minha freguesia, e muito me agradeceria se eu não tornasse a aparecer ali. Desta despedida formal uma ição à viva força à distância era pequena e quase nula. Era a intimação antes da violência, eu tinha por mim o meu direito incontestável de ser servido, pagando o que se garantia ao gozo público, a lata. A contenda, porém, não me podia convir. Traguei o insulto e saí sem responder uma única palavra ao caixeiro selvagem. Andei às tontas, e sem destino e sem norte pelas ruas, às 8 horas da noite de dirigir-me a um dos nossos teatros. Pouco importa saber qual, comprei um bilhete e fui tomar a minha cadeira. Mal acabava de sentar-me, ouvi dizer perto de Mélio.
Mélio,
a essa voz que soara em tom baixo, Seguiram-se outras que repetiram com ecos surdos. Dentro em pouco o sussurro transformou-se em ruído, o ruído em desordem. As senhoras que estavam nos camarotes recuaram os seus bancos até não poderem ser vistas. Espectadores das cadeiras e da plateia levantaram-se ao mesmo tempo como um só homem, e geral gritaria de fora. Fora! Ribombou estrepitosa, insistente, ameaçadora no teatro. Um porteiro veio humildemente pedir-me que me retirasse, oferecendo-me com estúpida e revoltante aparência de benignidade a vil quantia, porque eu pagara o meu bilhete, resisti e furioso disse uma injúria ao mísero porteiro. Mas a gritaria pestosa continuava, insultos desabridos, ameaças ferozes chegaram a meus ouvidos. A polícia interveio debalde em meu favor. A pateada violenta ameaçava degenerar em motim. No maior fervor da borrasca, recebi da autoridade policial não uma ordem, porém um pedido para retirar-me do teatro, do qual então imediatamente saí vexadíssimo, ardendo em cólera, ferido pela reprovação de todos, e ao som dos aplausos escarnecedores, com que era festejada a minha vergonhosa retirada.